filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que os discípulos ainda não tinham compreendido bem o ensinamento de Jesus, por isso estavam pedindo lugares especiais no reino, imaginando o reino de Deus conforme os reinos deste mundo. E Jesus aproveita esta ocasião para dar esse ensinamento: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Assim deveriam viver os discípulos, assim devemos viver nós hoje, aprendendo essa lição de humildade e de serviço que Jesus nos dá nesta festa de São Tiago. Assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom dia, tenha um bom final de semana, com muitas bênçãos de Deus. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador da Bahia e Primaz do Brasil.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias. Boletim Arque Salvador.
Olá, ouvintes da Rede Excelso de Comunicação. Eu sou o Padre Leonardo Furtado, coordenador e assistente eclesiástico da Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese. E este é mais um Boletim de Notícias Arque Salvador.
Em resposta aos terremotos que atingiram a Venezuela e provocaram graves impactos humanitários, a Igreja Católica no Brasil, através da Caritas Brasileira, lançou a campanha SOS Venezuela, Solidariedade e Fraternidade. A iniciativa mobiliza fiéis e toda a sociedade para prestar auxílio às milhares de pessoas afetadas pela tragédia. Como muitas famílias, tendo perdido parentes, moradias e meios de subsistência, a campanha busca arrecadar recursos para apoiar as ações emergenciais desenvolvidas pela Caritas Venezuela. As doações serão destinadas à aquisição e distribuição de alimentos, água potável, medicamentos, kits de higiene, além de outros itens essenciais e serviços de acolhimento às vítimas. Com o lema "A solidariedade não conhece fronteiras", a campanha reforça o compromisso da Igreja com a promoção da vida e da dignidade humana, convidando a todos a serem instrumentos de fraternidade e esperança junto ao povo venezuelano. Para quem deseja contribuir, os dados bancários estão disponíveis no site arquidiocesesalvador.org.br. A Comissão Arquidiocesana de Liturgia está com inscrições abertas para a seleção de novos integrantes do Coral Arquidiocesano da CEPRI Marcial do Brasil. Nesta etapa, as vagas são destinadas aos naipes vocais de tenor, baixo e contralto, oferecendo a oportunidade para cantores que desejam colocar os seus talentos a serviço da liturgia e da missão evangelizadora da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no nosso site e participar de uma audição, que será realizada no dia 22 de agosto de 2026, um sábado, às 15h30, no Centro Arquidiocesano de Pastoral da Cúria Metropolitana Bom Pastor. O processo tem como objetivo acolher novos coralistas que possam contribuir com o trabalho desenvolvido pelos grupos nas celebrações arquidiocesanas e em outras solenidades promovidas pela Igreja de Salvador. Mais do que um conjunto musical, o coral arquidiocesano desempenha um importante papel na animação litúrgica, colaborando para que as celebrações expressem, por meio da música sacra, a beleza da fé e da oração da comunidade. Integrar o coral significa colocar os dons musicais a serviço da evangelização, da liturgia e da comunhão eclesial. Importante, só serão aceitas inscrições até o dia 15 de agosto. A Dimensão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de São Salvador da Bahia realizará no dia 8 de agosto, das 8 às 17, uma formação para catequistas. O encontro acontecerá no Auditório Cardeal Dom Geraldo Magela, na Cúria Metropolitana Bom Pastor, e terá como objetivo aprofundar a missão catequética, oferecendo momentos de estudo, reflexão e atualização pastoral. A programação será dividida em dois momentos. Pela manhã, os participantes refletirão sobre o tema Iniciação à Vida Cristã, Análise e Desafios num Tempo em Constante Mudança, abordando os desafios contemporâneos da evangelização e da formação cristã. À tarde, o tema será Animação Bíblica da Pastoral, Vivências e Práticas, documento 111 da CNBB, destacando a centralidade da Palavra de Deus na ação evangelizadora da Igreja. A formação contará com a assessoria do Padre Wagner Francisco Carvalho, assessor eclesiástico da Dimensão Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O sacerdote da Diocese de Picos é doutor em Teologia, mestre em Ciências da Educação Catequética, bacharel em Teologia e licenciado em Filosofia. As coordenações devem ser realizadas por meio do coordenador da catequese de cada paróquia. Os coordenadores paroquiais serão responsáveis por encaminhar as listas de participantes e os respectivos valores aos coordenadores forâneos. O investimento é no valor de R$ 40,00 no segundo lote, disponível de 23 a 31 de julho. Os participantes que desejarem poderão adquirir o almoço oferecido pelo valor de R$ 35,00. A Paróquia da Ressurreição do Senhor, conhecida carinhosamente como Paróquia de Ondina, celebra neste sábado, dia 25 de julho, 60 anos de criação. A missa festiva do jubileu, que acontecerá na Igreja Matriz às 17 horas, será presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, e concelebrada pelo Padre Marlos Aurélio, Superior Provincial da Província Nossa Senhora Aparecida, Padre Eduardo Catolfo, Reitor do Santuário Nacional de Aparecida, Padre Casimiro, Pároco da Paróquia da Ressurreição do Senhor, Padre Maciel Pinheiro, Superior da Comunidade Redentorista de São Lázaro. Para estas e mais notícias, acesse o site da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br, e siga-nos no Instagram, @arquisalvador. Deus te abençoe e até o próximo.
Boletim Arquisalvador.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos da liturgia deste domingo. Domingo de alegria, domingo de festa, porque é domingo em que a palavra de Deus fala ao nosso coração. É assim que a gente se prepara para acolher o dom da palavra, o dom de Deus que nos vem pela escuta e pela oração. Por isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus rezando.
Vem Espírito do Pai e do Filho. Vem espírito de amor, vem espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura é tirada do livro de Reis, primeiro livro dos Reis, e diz assim: Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, durante a noite, e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Certamente essa história que escutamos de Salomão é uma história que nos recorda as lendas antigas em que os reis sábios recebiam um dom especial para governar. Ainda que nós tenhamos aqui neste trecho um exemplo do como a Bíblia aproveita dessas experiências do passado para refletir questões importantes para a fé, é quando nos damos conta que aquilo que Salomão faz é diferente do que faz todo governante. Todo governante muitas vezes busca a sua própria glória, satisfazer, quem sabe, o seu ego, e faz parte da condição humana de buscar satisfazer este ego, isto é, ser louvado, engrandecido pelas suas obras. Todo grande estadista, de alguma forma, em algum momento, sonhou com a sua glorificação, seja no presente, seja no futuro, pelas suas obras. Aqui Salomão revela que aquilo que, dentro do povo de Israel, é o desejo que faz parte do coração humano, que todo governante esteja ali para servir. O serviço é que deve gerar no governante o desejo de fazer com que a sua ação seja cada dia, a cada instante, a cada situação, marcada pela justiça, pelo desejo de fazer o bem, e fazer bem tendo a chance, portanto, de permitir que as suas ações tornem a vida da população, a vida coletiva, melhor. É assim que a gente imagina que, se aproximando nosso tempo de eleições, deveremos também suplicar a Deus que nos ajude a ter governantes assim, capazes de colocar acima de tudo, acima do desejo do poder, o desejo de servir. É aquilo que esse texto de hoje nos instrui. Deus quer que aquele que governa seja aquele que serve, o primeiro entre os servidores. Por isso, é a lei que deve gerar, digamos, dentro do coração do rei, o desejo de servir. Ele deve servir a lei, deve permitir que a lei esteja sobre ele e sobre todos, para que a sua ação seja justa. E ali a gente encontra o salmo que vai dizer: Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. E a lei de Deus, que no início era a única lei presente no povo de Israel, portanto a única lei a quem o povo servia. São Paulo aos Romanos vai dizer assim: Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os amou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. e aos que tornou justos também os glorificou. É assim que São Paulo nos oferece a imagem daquele que é fiel. Quem é fiel não apenas espera a recompensa pela sua fidelidade, quem sabe em algum momento futuro, mas sente já no seu presente que a sua ação revela o que o seu coração mais deseja. Por isso que ele vai dizer, tudo aquilo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então não há temor no coração daqueles que buscam a justiça, fazer o bem, porque sabe que qualquer que seja a recompensa, seja positiva ou negativa, qualquer que seja o resultado positivo ou negativo da minha ação, eu sei que a Deus nada fica escondido do bem que faço. A minha justiça não fica escondida diante de Deus, ainda que possa, em alguns instantes, em algumas situações, não ser apreciada pelos meus irmãos, os meus irmãos de caminhada. É assim que fortalece o coração daqueles que decidem servir a Deus e aos irmãos, independente das consequências que, quem sabe, a inveja, a cobiça, possa provocar na vida de quem busca fazer o bem. Afinal, não estamos isentos disso, né? Fazer o bem não nos torna intocáveis, não nos torna acima de qualquer suspeita, muito pelo contrário. Nós estamos sempre sendo alvos de perseguições, porque é natural que isso aconteça quando se busca ser verdadeiro, justo, honesto. Não podemos nunca esperar que isso nos torne blindados diante do mal. Muito pelo contrário, nos torna assim, portanto, capazes de confiar mais na misericórdia e na bondade do Senhor, que não abandona os seus prediletos, os seus preferidos, os seus pequenos e aqueles que buscam praticar a justiça.
Aleluia! Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus, mais uma vez, apresenta o seu ensinamento em forma de parábolas. Desta vez, parábolas do reino e parábolas que indicam que aqueles que praticam a justiça não ficarão sem a sua recompensa. Isto é, Deus haverá de olhar, sim, com justiça para o mundo. Haverá, sim, de buscar aqueles que, fazendo da sua vida todo o esforço de praticar a lei, isto é, ser justo conforme aquilo que Deus mesmo estipulou nos seus mandamentos, naquilo que ensinou ao seu povo, todos esses mandamentos justos que nos ensinam que é necessário respeitar o outro, que é necessário dar lugar para que cada um desenvolva a sua própria individualidade, seja, portanto, feliz a partir das condições que a sua vida lhe permitiu, tudo aquilo que a gente compreende ser o que resumimos pela palavra humano. Ser humano, garantir que o humano prevaleça sobre toda a injustiça, sobre toda a maldade, é aquilo que resume toda a lei. Quando Jesus mesmo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei, todos os ensinamentos que a religião pode nos oferecer. Então, nesse sentido, a parábola que Jesus nos conta nos faz entender que no final delas temos uma chave. Ele é como um pai de família que tira coisas novas e velhas. Isto é, a lei é aquilo que é velho no coração da gente. Porque sabemos desde o início, quando nascemos, quando vamos aprendendo a conviver com os irmãos, com a nossa família, quando vamos aprendendo que não somos o centro do mundo e que é preciso deixar espaço para que o outro cresça dentro de nós, essa é a lei velha que a gente vai descobrindo desde que nasce, desde que começamos a conviver em família. Mas também existem coisas novas que vão surgindo. São as realidades de cada dia em que cada um de nós tem que tomar decisões, tem que fazer a sua escolha. Essas coisas novas que vão surgindo, na verdade, devem ser um reflexo daquelas velhas que aprendemos. É por isso que quando Jesus conta essas parábolas, mostra-nos sempre na dualidade entre as coisas que parecem boas e aquelas que parecem más, as que estão todas convivendo dentro de nós e que é preciso descobrir o critério da justiça, o critério do amor, da verdade, da humanidade. Tudo isso é que faz a gente descobrir que dentro de nós existe, sim, uma lei que vai sendo cultivada, vai permitindo que a nossa consciência vá sendo formada em função, em benefício daqueles que, como nós, também desejam ser felizes. Dessa forma, descobrimos que o Evangelho ou nos conduz a essa felicidade que é compartilhada ou não poderá nos ajudar a ser felizes sozinhos. Precisaremos sempre descobrir esse mistério da palavra de Deus como o mistério da comunidade, da solidariedade, do amor ao próximo, da convivência fraterna, na capacidade de construção que só se faz em muitas mãos, em mutirão. É por isso que quando falamos de Jesus, só podemos falar de alguém que compreendeu e nos ajudou a compreender que Deus, quando vem ao nosso encontro, não nos vem para nos salvar individualmente, mas vem para se revelar a nós enquanto comunidade, povo de fé. É assim que podemos dizer, é a nossa fé que cresce na comunhão, na fraternidade, na participação comunitária, na participação na vida de todo ser humano. Por isso, esse evangelho é um evangelho que fala de parábolas e que fala, sim, daquilo que no nosso coração pode nos levar a perder a única alegria que nos resta. Esta alegria que é de ser filhos e filhas de Deus compartilhando este universo imenso que pertence a Deus e a todos nós que é a Ele, a quem foi dado como um dom participar desta grande obra, a obra da criação de Deus. Por isso é bonito ver que as parábolas de Jesus, usando coisas que são do dia a dia, nos ajudam a ir fundo naquilo que representa a condição humana. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pelo dom da fé. Obrigado pelos teus testemunhos de vida, de amor, de fraternidade, que através das parábolas vamos compreendendo porque fala do nosso dia a dia. Ensina-nos também a olhar em nossa volta e descobrir as coisas novas e velhas que nos ensinam todos os dias a trilhar o caminho da paz, da verdade, do amor, da justiça, aquele caminho que só pode nos levar a ti. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica.
A dica da semana é, de fato, aproveitar a ocasião e ver quais são as coisas novas e velhas que no nosso coração podem nos ajudar a caminhar ou nos atrapalham. Pensemos nas coisas velhas não como coisas a serem descartadas, mas como coisas a serem de novo admiradas, de novo refletidas como um tesouro do nosso coração. Os velhos amigos, os velhos ensinamentos dos nossos pais e antepassados, aquelas coisas que têm um valor afetivo, que nos recordam momentos bonitos, são as coisas velhas, mas os amigos novos, os filhos novos, tudo aquilo que vai dando à nossa vida uma renovação constante. Então, faça essa experiência e aproveita este evangelho para fazer esta revisão da vida.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cardeal FM
106.1. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. A Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano, ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.